Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Mundial Sem Tabaco. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo, anualmente, 6 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças causadas pelo tabaco. É sobre o consumo do fumo e as consequências prejudiciais para a saúde que nós vamos conversar com o pneumologista Alexandre Milagres. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram, Facebook. Vou começar falando dele, do cigarro. Também vale o charuto aí nessa história. Deve valer cachimbo, tudo, né?
Cigarro eletrônico.
Cigarro eletrônico? Por que o cigarro eletrônico?
Porque ele é um instrumento que a gente não apoia para parada de fumar.
Mas vocês nem para parar de fumar, vocês apoiam como
não.
Bengala?
Não apoiamos. Existem outras formas que a gente utiliza, essa não.
E qual seria uma maneira de... Porque vamos combinar que fumar é um vício desgraçado, mas é um vício.
É,
não
a nicotina,
é um hábito.
A nicotina é a substância que gera dependência mais forte que existe.
É mais forte que tudo mais.
Mais forte que o crack.
Caramba!
Mais forte.
E como é que faz para parar de fumar?
Bom, o que a gente diz é que a primeira coisa, é a mais difícil delas, é a pessoa querer parar. A partir desse momento, as portas se abrem. Parece que o universo, inclusive, conspira a favor. Mas esse primeiro passo é fundamental.
Mas como é que a pessoa nota que o universo está conspirando a favor?
As coisas vão acontecendo. Uma vez que você manifeste, vamos imaginar, o desejo, eu quero parar de fumar. Alguém ouve e te diz uma coisa interessante que pode ter acontecido com ela, ou ela pode te indicar um profissional, que ela já se tratou com ele, enfim, as coisas acontecem.
E como é que o profissional, quer dizer, o profissional indicado é o pneumologista?
Não. O pneumologista e o cardiologista e o psiquiatra são as especialidades que mais estão ligadas ao fumo por interesses de aprofundamento. A maioria das doenças provocadas pelo fumo, a maioria das doenças pulmonares são provocadas pelo fumo. O fumo tem uma participação importante nas doenças vasculares. Então, para o cardiologista, ele está envolvido com o infarto, que é a principal causa de morte da humanidade, está envolvido com a hipertensão arterial, está envolvido com os aneurismas. Então, a especialidade começou a se aprofundar há mais de 40 anos na questão dos malefícios do cigarro. E os psiquiatras, que como se trata de uma dependência a uma droga que a gente chama de psicoativa, os psiquiatras, eles têm também o know-how, eles têm o interesse em estudar não só as doenças, mas os medicamentos que podem contribuir.
Então, o psiquiatra seria o elemento fundamental?
Não, depois que você estabeleceu determinados parâmetros, hoje em dia, várias especialidades médicas estão tratando tabagismo. Inclusive, uma questão até importante, é que o tratamento do tabagismo não é uma coisa que tem que ser feita por um profissional. É uma equipe multidisciplinar. Tem que envolver, de preferência, psicólogos, médicos, obviamente, enfermeiros, fisioterapeutas que queiram se especializar nesse assunto, nutricionistas, porque é uma questão importante do ganho ou não ganho de peso. Então, normalmente, as equipes que tratam fumantes são compostas entre 3 e 5 profissionais. E o SUS, Sistema Único de Saúde, dota os estados e os municípios de equipes treinadas originalmente pelo Instituto Nacional do Câncer.
Por que existe esse Dia Mundial do Sem Tabaco?
Dia Mundial Sem Tabaco... Ele existe desde 1988, né? Vai fazer 30 anos. E eu, inclusive, uma coisa curiosa, porque eu estou voltando a esse programa, quase 30 anos depois, a primeira vez que eu vim aqui foi em 1987, justamente porque era véspera de uma data desse, se não me engano, era o Dia Nacional Sem Fumo de 1987. E eu vim aqui justamente porque a gente ia fazer um evento no metrô da Carioca e a gente veio convidar as pessoas, panfletar, E foi um evento interessante. Você vê quantos anos que eu estou nessa batalha. Né?
Você nunca fumou?
Eu já fumei. Parei de fumar, já especialista, por uma influência importante da minha filha, que me pediu, eu não tinha nem o segundo filho ainda, ela me pediu para eu parar de fumar, e eu já médico, especialista, eu tinha me formado na França em pneumologia, endoscopia respiratória, e acabei, ao longo do tempo, praticamente abandonando tudo para me dedicar a essa questão. A questão do... Eu achei que eu podia adoecer e não ver minha filha crescer, não poder ajudá-la, enfim, ela agora já se formou e tal, mas naquele momento foi uma motivação forte. Mas voltando ao Dia Mundial, a OMS considera o tabagismo o maior problema de saúde pública do planeta. Não é só um problema que causa uma doença, o tabagismo é uma doença, está classificada como doença, mas ela é um gatilho para mais de 60 doenças. E... ela não respeita credos, não respeita culturas, não respeita gênero, não respeita distribuição geográfica. Essas mortes que você citou, 6 milhões de mortes, se a gente lembrar, quando a gente usa a expressão holocausto, a gente está se referindo à década de 40 do século passado, se referindo à Segunda Guerra Mundial, e foi uma mortandade de 6 milhões de pessoas durante o período da Segunda Guerra Mundial toda. Quando nós estamos falando de 6 milhões de mortes agora, nós estamos falando de 6 milhões de mortes por ano. Na verdade, é um holocausto por ano há décadas. Então, para um médico que entrou em contato com esse tema, eu acho que não existe tema mais atraente para você tentar contribuir com o que você pode, com seu conhecimento, com seu esforço. E eu me dedico a isso, enfim, diuturnamente.
De quando você parou de fumar para hoje, entraram novos recursos, recursos importantes, eu suponho. Né?
Não, quando eu parei de fumar, não existia recurso nenhum.
Pois é, do ponto de vista medicamentoso, assim, via oral, né, digamos, comprimidos, porque os psiquiatras vão receitar alguma coisa que vai dar uma equilibrada, né? Deve isso. Ser uma coisa, um ansiolítico, não sei qual, mas alguma bola dessas vai entrar. Podem entrar os PETs, né?
Isso, os adesivos.
Os adesivos.
De nicotina.
De nicotina.
Isso.
E funcionam. O que, na sua experiência, funciona mais? Supondo que a pessoa tenha vontade de parar de fumar.
Existe uma expressão em inglês chamada Taylor. Taylor é o alfaiate. E a gente diz que o tratamento é tailored, ou seja, ele é feito sob medida. O que eu poderia
funciona
dar...
Funciona para um, não funciona para o outro.
Exatamente. Então, há pessoas que não usam absolutamente nada.
Repara.
E eu já tive pessoas que ouviram entrevistas minhas gravadas na internet no Japão e o filho veio me dizer que a mãe dele parou de fumar porque ouviu minha entrevista e eu não dava entrevista há uns 3-4 meses, mas é porque eu gravo as entrevistas e ficam online. Para essa pessoa, só ouvir o que eu estou falando aqui, por exemplo, pode ser o suficiente. Enquanto que para outros, no outro extremo, no outro ponto fora da curva, seria a pessoa se internar para fazer um tratamento de desintoxicação. Aí as pessoas dizem, mas é como se fosse droga pesada. Eu considero a nicotina a droga pesada. Os estudos que foram feitos...
Mas se internar hoje numa clínica psiquiátrica?
Numa clínica de reabilitação, vai ser específica para o fumante, ele não vai ficar imerso com outras dependências, mas às vezes até sim, porque o processo é meio semelhante. Quando a gente analisa não só por que, que a pessoa tem dificuldade de fumar, mas também de parar de fumar, mas também por que, que ela começou a fumar, a gente vai ver que há semelhanças. Por que o indivíduo começou a fumar maconha, começou a usar cocaína, começou a fumar, começou a usar crack? Se você aprofunda, você vai ver que as bases são muito parecidas. E, às vezes, essas clínicas de reabilitação, é importante até que você tenha dependências diferentes.
Mas deve ter um meio termo, né?
Tem um meio termo. Um meio termo, então. Pode ser apenas um aconselhamento rápido.
Tá.
Um aconselhamento
pode que ser uma clínica da família. Seria a mais radical.
Último,
né?
Normalmente,
mas aí nesse leque, ó, deve ter aqui no meio alguma coisa mais...
Normalmente,
eu já ouvi relatos interessantíssimos de gente que passou a escovar o dente inúmeras vezes por dia e daí toda vez que eu estava fumando, escovava o dente.
Isso é durante o tratamento.
Durante a
fase. Tem várias dicas
de fumar.
Que a gente
já
dá.
Escutei gente dizer que toma café. Tomava exatamente o cafezinho, vários cafés por dia, enquanto toda vez tinha vontade de fumar. Já ouvi as coisas mais loucas. E gente que pegou em maço, amassei, joguei no lixeiro e nunca mais.
Dor?
Não tem?
Já ouviu a da dor? A da dor, da neuroassociação?
Não.
É uma técnica, não sei se você já tinha escutado. A pessoa que tem muito... A pessoa tem uma sensação de prazer muito forte quando usa o cigarro. E a ideia dessa neuroassociação é você, por exemplo, pegar um elásticozinho, colocar no pulso, em determinada região, e toda vez que a pessoa tragar aquele cigarro, você puxar e provocar uma mínima sensação de dor. Porque para o cérebro daquela pessoa, vai associar aquela sensação de prazer com uma mensagem de dor. E todo aquele prazer que o cérebro dela ali reconhece pelo cigarro, começa a ser convertido numa ideia de dor. Que toda vez que for dar uma tragada, vai ter aquela sensação.
Toda tragada puxa o elástico.
A cada tragada, dá uma puxada no elástico.
Fica com o pulso todo, né?
Lógico.
Roxa.
É uma coisa até que a gente...
Que houve, você tentou um suicídio?
Esse é um problema, Mas funciona. Eu já vi vários relatos de pessoas que simplesmente pararam. Até mesmo emagrecer. Porque toda vez que ali tem aquela compulsão...
Vai comer, ela pá, puxa.
É isso, eu
ela
vai ali. Eu li no livro Paulo Coelho, eu li o livro do Paulo, que ele apertava aqui debaixo da unha, aqui, que foi sentir essa dor, quando você pensava em coisas ruins para você, sabotando a sua vida. Então, você aperta a unha assim, e dói mesmo, né? Então, você para de se sabotar. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Eu parei de fumar com Nossa Senhora Aparecida. A mim foi promessa. Fiz uma promessa pela saúde de uma pessoa... E eu sou muito idiota, eu fui uma pessoa muito burra, eu considero, né? Eu comecei a fumar com 30 anos, olha que idiota. Burra. Ignorante, né?
Fora da curva também.
Tudo por causa de uma separação, Lida. Eu falei assim, eu não podia fazer nada com essa pessoa, agora eu vou fazer, vou fumar.
Vou fumar
louco. Comecei a fumar, aí fiz uma promessa pra alguém ficar curado, e aí parei de fumar 2 anos. A pessoa não ficou curada, eu voltei a fumar. Falei, Nossa Senhora, perdoa, né? Tudo bem. Aí eu voltei a fumar. Depois eu parei de novo com outra promessa.
Nossa Senhora, a senhora também não cumpriu a sua promessa comigo. O acordo não foi bacana.
Ela sempre cumpre. E aí eu voltei a fumar pouco, aí fiz a promessa de novo, parei de novo. Aí agora eu decidi uma coisa que eu tenho certeza que você vai dizer pra mim que não é nada. Eu fumo quando eu bebo. Pode rir. Todo mundo... você
tem
bebe.
Um monte de
eu
gente
bebo,
que fala aí.
Eu bebo no final de semana e tal. Então eu fumo o quê? 3, 4 cigarros, tomando um chope e tal, não sei o quê. E paro. E assim, virou uma coisa assim, limpou a situação.
Mas eu acho que isso é um ponto fora da curva também.
Também.
Porque é muito interessante. A pessoa só fuma quando ela bebe. Eu tenho uma amiga que só fuma à noite.
Isso.
Então, assim, ela trabalha o dia inteiro, é uma profissional da área de saúde. Ela trabalha o dia inteiro, consultório, tudo... Nada, não pensa no assunto. É. Acabou o consultório.
Porque o cigarro
ela vai ao restaurante
relaxar,
comer uma coisa.
A gente pensa em trabalhar.
Com álcool, sim. Não, 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 ela não vincula álcool, ela vincula à noite.
Escureceu, né?
Não estou mais trabalhando.
É a compensação. Eu trabalhei o dia todo.
Aí eu mereço.
Agora, eu mereço.
Eu posso.
Isso acontece com comida.
Eu posso, eu mereço, entre aspas, aí. E pá, ela fuma.
Fumante social.
Aí no dia seguinte ela acorda e não fuma mais até a noite de novo. É um autocontrole estranho, né?
Não é bem um autocontrole, é porque o cérebro da sua amiga é um cérebro especial, particular, que tem essa característica. Porque a maioria do cérebro.
Ela vai ficar orgulhosa.
De quem entra em.
Porque o cérebro dela tem a característica.
De quem entra em contato com a nicotina não funciona dessa forma. A média de consumo é de 20 a 30 cigarros por dia. Se você pegar, nós temos no mundo 1 bilhão e 100 milhões de fumantes. Se você pegar a média, vai dar 20 a 30 cigarros por dia. Pessoa que só fuma quando está na boate, só fuma quando bebe.
Nem
só...
na boate mais, ela não pode fumar no lugar fechado.
É,
não.
Exato,
então,
mas às vezes a gente fuma do lado de fora da boate.
Boa.
Graças a Deus, essa lei a gente conseguiu, enfrentando uma indústria poderosa que achava, que vendia a ideia de que as boates e os restaurantes, todos, sem exceção, quebrariam. E trouxe gente do sindicato dos trabalhadores dessas áreas, os garçons, cominhos, maîtres, e fez um terror dizendo que o emprego deles ia embora porque o restaurante quebraria, porque as pessoas parariam de frequentar os lugares por não poder fumar. E hoje a gente sabe que, já sabia naquela época, o exemplo de Nova York foi perfeito, no sentido de que Nova York, o Bloomberg, que era o prefeito, fez com que a lei fosse cumprida. Houve uma queda inicial, as pessoas saíram de Nova York para fumar em Nova Jersey, que é como se fosse Niterói, aqui para o Rio de Janeiro. Houve uma grita, foram feitos até filmes comerciais citando isso, mas em 6 meses, 1 ano, a coisa voltou. As pessoas agradecem até hoje o ex-prefeito de Nova York. E os restaurantes, quem conhece Nova York sabe que os restaurantes bombam, as casas noturnas bombam, independente de você não poder fumar lá dentro. E é um argumento importante para as pessoas pararem de fumar. Quanto mais você dificulta o uso do cigarro, mais a pessoa tem tempo para pensar. E quando a gente fala em 6 milhões de mortes, já é um número impactante, né? Eu citei aqui que é um holocausto anual. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que para cada morte nós temos 20 pacientes que adoecem gravemente pelo uso do tabaco. Então, se você multiplicar 6 milhões por 20, dá 120 milhões de pessoas que adoecem gravemente e que não têm esse impacto que a gente ouve quando a gente fala em mortalidade. Muitas vezes as pessoas ficam escondidas nos cantos das casas, com um AVC, com um diabetes que ela acabou constituindo por ser fumante, uma hipertensão que ela não consegue segurar, um infarto. A vida dela se transforma, mas ela não entra no rol da mortalidade. Então, eu, como ativista, eu não penso nos 6 milhões de mortes. Em primeiro lugar, eu considero que parar de fumar é você dar a mão para a vida. Se você me permite mostrar minha camiseta, aqui está escrito, dá para ser feliz sem fumar. Essa é assim que eu penso quando eu vejo um paciente fumante que diz que não quer parar de fumar ou que não consegue, eu penso, eu transformo esse discurso dele num discurso de vida. Como é que a gente vai estar... É como se a gente, quando a gente vê alguém fumando, não, eu respeito ele fumar, não vou encher o saco dele. Imagine se um amigo de vocês pegasse na frente de vocês um pote com chumbinho e resolvesse assim, preparasse um cálice de chumbinho e dizer, é o meu prazer, eu vou tomar essa dose de chumbinho. Duvido que vocês vocês ficassem com escrúpulos de incomodar aquela pessoa. Que, na verdade, nós não temos a consciência que fumar é se envenenar.
E antes de... Quando é que as pessoas começam a fumar hoje em dia, então?
A média é de 13 anos de idade. Por isso, a campanha do Dia Mundial Sem Fumo deste ano é tentando trabalhar a questão do maço de cigarro, embalagens padronizadas para que todos os maços de cigarro sejam iguais.
Mas não está escrito, não tem do lado do outro lado do maço?
Embalagem padronizada.
Não, sim, mas como assim? O cigarro vai ser sempre assim?
O maço. O maço, ele não vai ter...
Ele não vai ter cada um com a sua, o maço diferente.
Os maços...
Todos eles vão ter esse padrão. Bonitinho.
Os maços têm características. E nós vamos acabar com essas características das marcas. Essa é a ideia da lei. A Austrália já fez isso e já está colhendo os frutos dessa medida. Isso influencia principalmente crianças e adolescentes. E a outra questão são os pontos de venda, onde esses maços são expostos. Para a indústria do tabaco é muito importante que haja muitos pontos de venda, porque desde 2001 o movimento conseguiu proibir os anúncios, a publicidade, a propaganda e a promoção. Mas ficou um buraquinho na lei que dizia, exceto nos pontos de venda. Com isso, a indústria transformou um ponto de venda, que era uma coisa simples, num showbiz. Você hoje chega em determinados espaços de venda de cigarro, em postos de gasolina, em padarias, em bancas de jornais, eles contrataram designers fantásticos para produzir um show.
Mas essas bancas, eu nunca vi isso.
Isso, e com balas à frente do cigarro, que é o que a gente considera a coisa mais grave, porque você atrai a criança com a bala e manda a mensagem do tabaco. Você nunca reparou?
Nossa Senhora,
você viu esses pontos de venda assim tão modernos?
Tem que ter o olhar, porque são todos.
Não, só uma caixa de acrílico que tem uns negocinhos assim de enfiar, mais nada.
Começa a ver isso com outro olhar. Vá na loja de conveniência e começa a reparar como é que são os pontos de venda. No meu Facebook eu já tenho mais de 20 fotos de pontos de venda, e hoje a gente teve uma reunião no INCA e a psicóloga Cristina Pérez fez uma apresentação de um trabalho da Fundação do Câncer, exclusivamente estudando e analisando pontos de venda. E cada ponto de venda é incrível. E antes, a indústria, quando foi proibido a propaganda, a indústria melhorou o ponto de venda. E ampliou o ponto de venda, que era uma caixinha, como você diz.
É uma cresceu caixinha. Muito.
Agora estão fazendo, por exemplo, painéis numa porta, assim, numa parede inteira. A caixa onde você vai comprar o cigarro está à direita, no estabelecimento. E à esquerda, você vê painéis com a... Como se, quer dizer, já que ali é um ponto de venda, eu posso anunciar tabaco não ali onde o sujeito vai comprar, mas no estabelecimento. Então, isso tudo, amanhã a gente está em Brasília, onde vai ser novamente discutida essa questão, e nós estamos fazendo uma pressão forte.
Aqui está dizendo que no Brasil os jovens começam a fumar em média aos 16 anos.
É.
Você tinha falado aos 13.
Não, 12, 13 é o número que a gente usa. E 16 é depois da última, da pesquisa do Vigitel, dos dois últimos números. Mas dessas pessoas que nós temos fumantes hoje, a maioria começou com 12, 13 anos.
Ok, vamos aguardar então essa lei.
Né? Isso.
De quem é a lei?
Hein?
De quem? Quem está apresentando a lei?
Essa lei é do Perondi. Perondi.
Quem é Perondi?
Perondi é o presidente da Frente Parlamentar da Saúde, um deputado federal gaúcho. E é interessante que esse enfrentamento que ele faz, ele enfrenta justamente a indústria que está no Rio Grande do Sul.
Ok. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.